Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Este episódio faz parte de uma série de podcasts que tratam de temas ligados ao papel dos Conselhos de Assistência Social no controle social do SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social. Esta série é construída em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, e tem como objetivo trazer informações qualificadas, reflexões e atualizações sobre os desafios do SUAS. Já tratamos sobre a organização e o funcionamento dos Conselhos de Assistência Social em todas as unidades da Federação e sobre os instrumentos do controle social do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Agora é a vez de abordarmos o papel dos conselhos no controle social dos serviços do SUAS, acompanhamento dos serviços públicos e das organizações da assistência social. Para essa conversa, temos dois convidados aqui no Fala MDS. Tiago Cabral, representante da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, e Carlos Nambu, representante do Movimento Nacional de Entidade de Assistência Social. Tiago, Carlos, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Tudo bem com vocês?
Tudo em ordem. Olá, pessoal.
Carlos, tudo bem?
Tudo. Cumprimento a todas as pessoas que nos ouvem. Aproveito também para agradecer o MDS e o CNAS, o convite para a participação desse podcast.
Isso, e eu preciso dizer uma coisa para vocês também. O nome é comprido, né? Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais e Adolescentes, mas usa-se a sigla, que é FEBRAEDA. O pessoal conhece a gente no Brasil com o nome da FEBRAEDA, tá?
Muito bem. Salve para toda a federação, então. Bem, eu vou começar pelo Tiago aqui. E para a gente iniciar a conversa, Tiago, eu queria que você nos explicasse como é realizar nessa parceria do SUAS e dos serviços públicos e serviços prestados por entidades e organizações sociais da assistência social. Você pode, inclusive, citar algumas dessas entidades para o nosso público.
Ok. Primeiro, é importante lembrar que a assistência social ela é um direito de política pública organizada pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Mas como é que isso acontece na prática, né? O Estado tem a responsabilidade de ofertar os serviços, como o CRAS e o CREAS, que são a porta de entrada para quem precisa de proteção social. Porém, sozinho, o poder público não consegue alcançar todos os territórios e todas essas demandas, porque o Brasil é continental. Aí que entram as organizações da sociedade civil. Atualmente a gente fala de OSC, tá? Organizações da Sociedade Civil. Essas entidades, elas atuam de forma complementar em parceria, porque elas existem antes do Estado ser organizado, ter uma política pública de assistência social organizada como é hoje o SUAS, né? E elas ampliam essa rede de atendimento e oferecem serviços especializados em locais onde o município não tem estrutura própria, né? Essa parceria não é informal. Ela sempre é regulamentada pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que a gente chama de MIROSC, por meio de instrumentos com termos como os termos de colaboração ou de fomento. Nesses termos ficam definidos os objetivos, as metas, os recursos e as formas de acompanhamento. Como é que tudo isso é financiado, né? Porque obviamente que tem dinheiro que tem que estar envolvido nisso. Por meio de um cofinanciamento tripartite. Bonito nome, né? Mas é assim, é a União, Estados e Municípios. Eles têm que garantir, né, que os recursos cheguem às entidades para executar o serviço com essa qualidade que é tão almejada. Além disso, os conselhos de assistência social que acompanham, fiscalizam e aprovam essas parcerias, garantindo essa transparência e participação da sociedade. O grande objetivo dessa integração é muito simples: fortalecer a rede socioassistencial, evitar a sobreposição de serviço e garantir que ninguém fique desprotegido. É a união do poder público com a sociedade civil para promover dignidade e cidadania. Então, quando a gente ouvir falar de SUAS, a gente tem que lembrar, é uma rede viva, feita de cooperação, compromisso e cuidado com as pessoas. Essa parceria é o coração da assistência social no Brasil. Com isso eu concluí.
Isso, muito bem. Agora eu vou convidar o Carlos para adicionar a nossa conversa também. E, Carlos, a gente recebeu algumas questões que chegaram dos conselhos de assistência social sobre esse tema do papel dos conselhos no acompanhamento dos serviços prestados diretamente pelo poder público ou através de entidades e organizações parceiras, como bem nos explicou o Tiago aqui. Então, eu queria abordar contigo algumas dessas questões, né? Inclusive foram extraídas por meio de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social sobre as principais dúvidas do dia a dia. Em primeiro lugar, Você pode nos dizer como ocorre o processo de inscrição das entidades no Conselho Municipal de Assistência Social, Carlos?
Bom, eu acho que primeiro a gente precisa enfatizar que a inscrição no CMAS ela é uma autorização para execução de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social pelas entidades e OSCs, né, que atuam com essa política. Essa inscrição ela é o reconhecimento dessas execuções no Sistema Único de Assistência Social. Por isso que a gente sempre defende, até no Movimento Nacional de Entidades, que as entidades elas são a rede, juntamente com as execuções de serviços, programas, projetos e benefícios pelo poder público. E também é importante citar que no período de 2005 até 2015, quando nós tínhamos o primeiro plano decenal, o SUAS ele se organizava em nível de Brasil, né? Porque tudo que não tinha política entrava na assistência social. Então, aí houve uma organização em nível de Brasil para o Sistema Único de Assistência Social. Agora, falando de inscrição, a resolução do CNAS número 14 de 2014, ela define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações da sociedade civil e da assistência social nos conselhos. A gente está tratando de execução de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. É bom observar que essa resolução ela está em processo de atualização e ela é a base legal para as resoluções municipais. Bom, em relação a esse tema, a gente tem muitos destaques, mas é importante enfatizar que as entidades e organizações da sociedade civil, elas devem compreender que a sua atuação na assistência social é indispensável para a inscrição. E em conformidade, é claro que em conformidade com as normativas do SUA e para o fortalecimento da participação das entidades e organizações da sociedade civil na construção das políticas públicas de assistência social em seus municípios, na execução, no monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Esse processo de inscrição ele é realizado apenas nos conselhos municipais de assistência social e cada município tem como referência e base para esse processo a resolução que eu citei, a resolução CNAS 14 de 2014, ou resoluções municipais próprias, baseado na realidade característica de cada território, mas em consonância com a normativa nacional. Normalmente, nos conselhos, assim, como é que acontece? Ao envio de documentos constantes da resolução do processo de inscrição, com apreciação desses documentos por uma comissão de inscrição nos conselhos municipais de assistência social, e a comissão apresenta o parecer para deliberação, aprovação, né, do plenário, para deferimento ou indeferimento. E é importante a gente saber que os conselhos estaduais de assistência social e os conselhos nacionais de assistência social não inscrevem nenhuma entidade ou organização da sociedade civil. E dentro dessa inscrição, acho que até serve como orientação, né? Temos diferentes modalidades de inscrição. As entidades e as organizações da sociedade civil de assistência social, elas sempre atuam de forma continuada, permanente, planejada e pode ser isolada ou cumulativamente. Isolada, ela pode ser só de assistência social, cumulativamente com outras políticas, né? Exemplo, saúde, educação. Então, a entidade ou organização da sociedade civil ela pode ser de atendimento, que presta serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial dirigidos às famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Ela pode ser de assessoramento, que prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, que é importante, né? Dirigidos ao público da política de assistência social. ou ela pode ser de defesa e garantia de direitos, que também prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento de desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa dos direitos. E o processo, para finalizar, o processo de inscrição ela depende da natureza de atuação da entidade e organização da sociedade civil. Que nem eu havia falado, elas podem atuar exclusivamente na assistência social e são inscritas como entidades ou organizações da sociedade civil e da assistência social. Ou elas podem atuar em outras políticas. É aquele exemplo que eu dei, saúde e educação, mas é que elas executam ofertas socioassistenciais, que são ofertas, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, e essas ofertas, elas podem ser inscritas, mas é a inscrição de serviços, programas e projetos.
Muito bem, Carlos. Foi uma verdadeira aula para a gente entender aí profundamente como que ocorre essa parceria. E eu vou retomar com o Tiago agora, então. Tiago, a partir de 2013 se fortalece a ideia, né, de uma rede socioassistencial única, de finalidade pública ou sem fins lucrativos, com o debate em torno da criação de uma nova regulamentação que viria a ser o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele foi aprovado em 2014 e atualizado recentemente. Sobre essa regulamentação que está em vigência, o que, que você destacaria para o caso das organizações que atuam no Sistema Único de Assistência Social, Tiago?
Excelente pergunta. A partir de 2013, realmente se fortaleceu a ideia de uma rede socioassistencial única, né, com a finalidade pública e sem fins lucrativos. Isso culmina com a criação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, aprovado em 2014 e atualizado, né, agora, recente. Mas o que essa regulamentação traz de mais importante para as organizações que atuam no SUAS, né? Primeiro, ela trouxe uma segurança jurídica e regras claras para as parcerias entre o poder público e as entidades da sociedade civil. Antes, havia muita insegurança e processos poucos padronizados, né? Com o MIROSC, que é esse marco, é o nome que se dá ao marco, né? A gente tem instrumentos específicos, o termo de colaboração, quando a iniciativa parte do governo, e o termo de fomento, quando a proposta vem da entidade. Isso acaba garantindo uma transparência e define as responsabilidades, as metas, os recursos que estão envolvidos, né? Outro ponto essencial é o chamamento público. Agora, a seleção das organizações deve ser feita por meio de processos transparentes, com critérios objetivos, evitando favorecimentos e garantindo a equidade. Além disso, é importante destacar, né, que o MIROSC ele traz um foco maior em planejamento e resultado. Tem que ser bem o ponto focal, né? Cada parceria precisa ter um plano de trabalho detalhado, com meta, indicador e cronograma. E essa prestação de contas que era apresentada deixou de ser apenas burocrática. Hoje ela é orientada para resultado, mostrando o impacto real dessas ações. A gente não pode esquecer dessas atualizações recentes, como o Decreto 11.948 de 2004. Ele foi muito trabalhado num outro conselho que existe na República, que é o CONFOCO, Conselho de Fomento e Colaboração entre o Governo e a Sociedade Civil. E esse decreto trouxe uma maior flexibilização na execução, uma simplificação de processo e um esforço na gestão de bens, porque o tempo que você usava para prestar contas, etc., focado naquilo, era um tempo precioso que poderia estar sendo usado para você implementar uma ação, né? A gente também tem o guia do MIROSC, que saiu recentemente, que ele orienta os estados e os municípios sobre como implementar essas regras na prática, de forma prática, né? Para as organizações do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, isso significa uma maior clareza, mais transparência e mais condições de atuar com qualidade. Mas também exige um compromisso com a governança, capacitação e cumprimento das normas, como criação dos conselhos de assistência social e registros no CNEA, né? Em resumo, o marco regulatório consolidou um ambiente de cooperação pública e social mais sólido, com foco em direitos, eficiência e controle social. É um avanço que acaba fortalecendo a rede assistencial e garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e impacto.
Muito bem, falando em responsabilidade e impacto, é mais ou menos o que eu quero saber agora do Carlos, para ele nos ajudar a esclarecer. Carlos, como que o Conselho pode efetivamente realizar o acompanhamento dos serviços e programas executados pelos órgãos governamentais e por entidades e organizações sociais da assistência social parceiras?
Bom, o Conselho Municipal de Assistência Social tem um papel muito importante né, no acompanhamento de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. E ele também tem atribuições. É claro que a gente está num momento, a partir do segundo plano decenal de 2016 até 2026, foram dadas atribuições, né, para os municípios, estados e União. Então, dentro dessas atribuições, os conselhos eles precisam fiscalizar e acompanhar as entidades e organizações da sociedade civil e assistência social. Né? Esse aí, eu acredito que hoje ainda é uma questão de fortalecer mais para a realização do controle social. Então, a inscrição ela pode ser revista a qualquer momento. De repente, na fiscalização e acompanhamento, não acontece algumas coisas que são regradas, né, normatizadas no Sistema Único de Assistência Social. O objetivo qual que é? Punir? Não. O objetivo é verificar a qualidade de serviços, programas, projetos prestados pela rede socioassistencial para fortalecer e aprimorar o atendimento, porque aí quem vai ser beneficiado são os usuários, né? E o monitoramento anual. Todo ano as entidades e organizações da sociedade civil e assistência social elas precisam apresentar um relatório de atividade do ano anterior, constando o cumprimento, né, do plano de ação, com informações sobre o público atendido e os recursos que foram utilizados. Isso é muito importante para a transparência que o Thiago colocava. Inclusive, realizar audiências públicas, os conselhos eles devem promover pelo menos uma audiência pública anual com as entidades ou organizações da sociedade civil e da assistência social inscritas. Né? Isso aí também é uma questão que a gente precisa fortalecer para que realmente aconteça, tendo como objetivo a apresentação, né, da entidade para a comunidade, troca de experiências e a atuação na rede socioassistencial para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. O que, que os conselhos de assistência social devem verificar? Se a entidade ou organização da sociedade civil está inscrita, primeiro passo. Se ela desenvolve atividades de acordo com o plano de ação. Não adianta colocar uma coisa no plano de ação e não acontecer, né? Porque o SUAS, o foco do SUAS é o planejamento. E também se os recursos repassados são aplicados corretamente. Se a entidade incorreu em irregularidade e se a entidade ou organização da sociedade civil ela observa os princípios da LOAS e normativas do SUAS. E também o conselho ele é fundamental para realizar o controle social, que é regular a prestação de serviços, né, de natureza pública e privada, conforme a pergunta, né, no campo da assistência social, acompanhar, avaliar, fiscalizar a gestão de recursos e o desempenho dos benefícios dos serviços socioassistenciais, programas e projetos. Em resumo, seria isso.
Muito obrigada, Carlos. Eu vou convidar o Thiago para responder a próxima pergunta. Nos ajudar a compreender, né, a importância do município e do Estado, né, terem uma legislação atualizada em sintonia com suas, né, com a legislação do Sistema Único de Assistência Social. Qual o papel desses conselhos de assistência social caso a legislação local precise de atualização? E lembrando que as entidades têm também nos conselhos de assistência social, não é isso, Thiago?
É isso mesmo. Essa é uma questão fundamental para entender a governança do SUAS, né? Por que é tão importante que o município e o Estado tenham uma legislação atualizada e alinhada ao SUAS? E até vou dizer uma coisa, no estado de São Paulo, a legislação foi mudada agora, no mês passado. Foi atualizada agora, no mês passado, né? Por que disso? Porque o SUAS é um sistema nacional com diretrizes únicas, mas que depende da execução local. Se a legislação municipal ou estadual estiverem desatualizadas, isso pode gerar uma insegurança jurídica e dificultar repasse, comprometer parceria com a entidade e até impedir a implementação de serviços essenciais. Quando a lei local está em sintonia com as normas nacionais, como a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, né, a tipificação nacional e o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ela garante coerência, transparência e eficiência. Isso significa que os instrumentos de parceria, os critérios de cofinanciamento e os mecanismos de controle social vão estar funcionando de forma integrada, evitando conflito e garantindo que os recursos cheguem onde precisa efetivamente, né? E qual é o papel dos conselhos de assistência social nesse processo? Ele é central. Os conselhos, eles são as instâncias do controle social, os guardiões da política, né? Com participação paritária entre o governo e a sociedade civil. E isso inclui as entidades, as organizações sociais, que também têm assento. Eles são, dentro da sociedade civil, você tem três segmentos, das entidades, dos trabalhadores e dos usuários do sistema, né? Quando a legislação local precisa de atualização, os conselhos, eles têm que promover esse debate. Eles têm que emitir parecer, propor alteração e acompanhar a tramitação disso tudo no legislativo, né? Eles são a voz da sociedade na construção das políticas públicas, garantindo que as mudanças respeitem os princípios do Sistema Único de Assistência Social e entendam as necessidades reais da população. E veja, o Conselho Nacional de Assistência Social é um dos poucos conselhos da República que ele tem o poder deliberativo, ele delibera a política. Essa outorga legislativa, ela veio da Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, em resumo, legislação atualizada, ela é sinônimo de segurança, transparência e fortalecimento da rede socioassistencial. E os conselhos são os guardiões desse alinhamento, garantindo que o SUA seja, de fato, um sistema democrático e participativo.
É, tem funcionado. Carlos, te trago de novo para a conversa para você comentar sobre a orientação técnica relacionada à inscrição de entidades no Conselho Municipal de Assistência Social para oferta de serviços de habilitação e reabilitação.
Antes de responder, acho que é importante citar que, às vezes, os conselhos, eles, para inscrição, eles muitos desconhecem outras resoluções, porque nós temos, além da tipificação de serviços socioassistenciais, que seria a Resolução 109, nós temos a Resolução CNAS 33 de 2011, que é a inclusão no mundo do trabalho, a Resolução 34 de 2011, que é a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, que é o que nós vamos tratar aqui na resposta, e agora a recente 182, Resolução CNAS 182 de 2025, que trata da assessoria, defesa e garantia de direitos. Então, os conselhos, eles precisam se aprofundar nessas resoluções que vão além, né, da tipificação dos serviços socioassistenciais, que é a Resolução 109. E respondendo à sua pergunta, a Resolução CNAS 34 de 2011, inclusive é bom citar que ela está em revisão, né? Ela define a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração, que seria a inclusão à vida comunitária no campo da assistência social. E segundo essa resolução, o que é habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência? É um processo que envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo à assistência social ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e a participação plena e efetiva na sociedade. E o que caracteriza, né, a habilitação e reabilitação? No campo da assistência social, elas caracterizam-se por meio da vigilância socioassistencial, proteção social e defesa e garantia de direitos. Quais as entidades que podem se inscrever? Entidades que atuam com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, é claro, né, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde. A Resolução 34, ela cita quais as entidades e organizações da sociedade civil de assistência social podem se inscrever. E ela, é claro, cita a questão da gratuidade, né, se for totalmente gratuita, inclusive nas ofertas educacionais e de saúde. Caso haja cobrança, né, nessas ofertas da área de educação e saúde. Importante citar que essas ofertas socioassistenciais deverão ser de atendimento, que eu falei lá em cima, né? Ou assessoramento e defesa de garantia de direitos. conforme a resolução 109 de 2009 e a 182 de 2025, a recente, né? E as entidades e organizações da sociedade civil de assistência social que atuam exclusivamente com ações educacionais ou de saúde e não têm nenhuma atuação na área da assistência social, elas não devem ser inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.
Carlos, e para encerrar aqui com a sua participação, eu queria que você apontasse para a gente quais as estratégias têm se mostrado mais eficazes, na sua experiência, né, para garantir que o controle social dos serviços do SUAS, tanto os públicos quanto os executados por entidades da assistência social, aconteça de forma participativa, transparente e com resultados concretos para a população usuária.
Bom, controle social efetivo no SUAS, ele tem uma combinação, né, de várias estratégias importantes e que são necessárias. Primeiro, o fortalecimento da capacidade técnica dos conselhos. Precisamos de investimento contínuo em formação e capacitação permanente dos conselheiros sobre a política de assistência social, porque a gente tem muitos conselheiros novos, né, da sociedade civil também. Também em relação às normativas do SUAS, fiscalização de entidades e controle social, porque os conselheiros eles precisam ter clareza sobre suas atribuições e competências. O controle social ele precisa de uma infraestrutura adequada, então é preciso garantir que os conselhos tenham infraestrutura adequada, recursos materiais, equipe técnica de apoio e dotação orçamentária própria, né, que seria o orçamento e financiamento do controle social. Isso permite que o conselho realize suas ações de forma autônoma e efetiva. Visitas técnicas sistemáticas. O conselho precisa realizar visitas técnicas regulares às entidades inscritas e aos equipamentos públicos, CRAS, CREAS, unidade de acolhimento. E aí precisa de uma coisa que talvez precisa aos poucos ir se fortalecendo, é a utilização de roteiro padronizado para verificar as condições de funcionamento, qualidade do serviço e cumprimento das normativas. E também a realização daquelas audiências públicas anuais que eu falava, esse é importante, um momento importante aberto à sociedade em relação ao que está sendo executado pelas entidades e organizações da sociedade civil. É preciso análise qualificada de documentos, por isso que eu falei anteriormente da questão da capacitação, né, permanente sobre as normativas do SUAS, porque precisa ter uma análise criteriosa dos planos de ações, relatório de atividade, execução orçamentária e financeira, tanto dos órgãos governamentais quanto das entidades e organizações da sociedade civil, né, para verificar a coerência entre o que foi planejado e o que foi executado. E também vou citar a resolução CNAS número 99 de 2023, que fala do protagonismo e a participação dos usuários. O conselho precisa fomentar e garantir a participação efetiva dos usuários nos espaços de controle social, fortalecendo o fórum de usuários e promovendo seu protagonismo, conforme orientações da própria Resolução 99. Transparência e publicização, inclusive, foi um debate de um dos eixos da conferência, a questão da comunicação, né? Os meios pela qual você deixa transparente as informações sobre os serviços, entidades inscritas, recurso financeiro, sobre a decisão dos conselhos, né, por meio de portal eletrônico, rede social ou outros meios de comunicação. Também é importante a articulação entre conselhos, porque as normativas do SUAS elas perpassam por outros debates em outros conselhos, como municipal e estadual. O monitoramento de indicadores, esse é um dado importante que, inclusive, é necessário utilizar os indicadores do Censo SUAS, do CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, do CadÚnico, da vigilância socioassistencial, que esse é o coração que apresenta todas as demandas municipais, estadual e nacional, e outros sistemas de monitoramento. E também é importante uma articulação intersetorial, porque a assistência social não vive sozinha, né? A articulação com outros conselhos de direito, como criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, e também essa articulação com os órgãos de controle, que seria o Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, para fortalecer o controle social e a garantia de direitos.
Muito bem, Carlos, obrigada pela sua resposta e quero agradecer aos dois aqui, o Tiago Cabral, que é representante da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, e o querido Carlos Nambu, representante do Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social. Eles que nos esclareceram, né, neste episódio do Fala MDS sobre o fortalecimento da política de assistência social com foco na participação, na transparência, que foi uma palavra muito utilizada aqui hoje na nossa conversa, e no controle social. Tiago, muito obrigada, viu, pela sua participação.
Eu que agradeço. Isso aí é mais uma das formas da gente atingir o território nacional e amplificando toda a rede do SUAS. Eu que agradeço a iniciativa do Conselho Nacional de Assistência Social e do Ministério do Desenvolvimento. Muito obrigado.
Obrigada a você mais uma vez, Carlos.
Eu também agradeço a possibilidade de participação do Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social, que acho que é importante e também esclarece e deixa transparente para as entidades e organizações de assistência social do Brasil. Muito obrigado.
Muito bem, um bom trabalho aí para todas as entidades no ano de 2026. Quem quiser conhecer o material que permite explorar o conteúdo de boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros de assistência social, acesse ead.mds.gov.br. Visite também o blog do Conselho Nacional de Assistência Social no site blogcnas.com/blog. O CNAS está disponível no e-mail cnas@mds.gov.br. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121. O Disque Social tem ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai, para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS!